Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Voz da Integridade, nessa temporada em que nós estamos tratando de alguns temas que vão se apresentando polêmicos na contemporaneidade e a gente vai tentando encaixar isso nos nossos conceitos de integridade, compliance e os mecanismos que fazem parte, né, deles todos, né? E a gente não podia deixar passar, né, pessoal, o caso do Cuca, né, técnico do Corinthians, que ficou 7 dias no cargo, participou de 2 jogos e, apesar de ter vencido o último jogo, né, que recebeu um caloroso abraço ali dos seus jogadores, né, dos seus comandados, anunciou na coletiva ao final desse mesmo jogo que ele estava se desligando do Corinthians. E as circunstâncias, né, que todos nós estamos acompanhando aí pela imprensa, né, diz respeito a uma condenação que o Cuca teria sofrido na Suíça, em Berna, né, em 1987, né? O Cuca tinha 24 anos, salvo me engano, na época, né, quando se envolveu num episódio de estupro de uma garota de 13 anos, né? E então, teria sido inocentado na visão do Cuca, porque ele não poderia ter sido condenado, porque o processo teria corrido à revelia dele. E as apurações contemporâneas, e sobretudo do portal UOL, viu, pessoal? É importante a gente citar as fontes para que vocês possam até conferir, é de que, na verdade, ele foi condenado. E o que prescreveu foi a punição do Cuca. Passado o tempo, né, como ele não compareceu ao país para cumprir a prisão dele, e também não foi requerida ao Brasil que houvesse o cumprimento da prisão aqui no Brasil, né, por carta precatória, né, que é um dos mecanismos em que há a comunicação de decisões estrangeiras para serem cumpridas aqui no Brasil, teria sido prescrita isso. Então hoje o Cuca, por exemplo, pode entrar no país, pode entrar na Suíça sem problema nenhum, vai circular lá e não vai ser preso em razão disso. E aí você fica perguntando, o que isso tem a ver com integridade, né? O que isso tem a ver com compliance, né? Tem um fator dessa história toda que nos chama muito a atenção, que é a eternização das condenações, né? Então a gente vai dividir esse nosso podcast em 2 questões que eu acho que são importantes a gente falar. O primeiro é a eternização das condenações. Vão perseguir o sujeito a vida toda, ele jamais vai poder participar de nenhum time de futebol, ele vai estar sempre sujeito a isso, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é quais são as soluções, portanto, para essa eternização, né? Então, vamos lá, o primeiro ponto. As pessoas não podem ser condenadas eternamente pelas suas questões, né, pessoal? A gente não tem pena de banimento no Brasil, a gente não exclui as pessoas, né, dos nossos convívios, né? O que me parece que é muito, não de maneira permanente, né? A gente exclui temporariamente com as prisões, né? O sujeito comete um crime horrendo, como é o caso do crime de estupro, né? Completamente condenável, não tem justificativa para um crime desse, né? Ele realmente precisa ser punido, tá certo? Agora, a questão do Cuca, me parece que não se trata de ter, numa narrativa de lugar comum, o fato de que isso aconteceu há muito tempo e que o tempo resolve isso, portanto, hoje ele é outra pessoa, e de fato é, o tempo passou, 1987, né, pessoal, vão alguns anos aí, algumas décadas já do ocorrido, mas o que é muito complicado e grave, e a gente precisa ter em mente, é que não só a pena como o sujeito, ele deve uma satisfação social pelas atitudes que ele toma, né? E veja que o Cuca hoje é muito mais importante para o futebol do que era a época em 1987, né? Na minha opinião, o Cuca tem muito mais sucesso como técnico de futebol do que como jogador, né? Sem dúvida nenhuma. E as coisas mais resolvidas, elas vão assombrar o sujeito sempre, né? A verdade é essa. O que o Cuca não pode fazer é deixar isso para lá, como fez ao longo dos anos, né? E veja, o Cuca foi treinador de sucesso em outros clubes, como no Atlético Mineiro, sem que essas questões viessem à tona. Foi treinador do São Paulo, passou por outros clubes, né? Sem que isso viesse à tona. A questão é que o Corinthians tem um movimento, que é o Respeita as Mina, né? Que é um movimento que coloca o Corinthians na vanguarda de proteção dos direitos da mulher, de inclusão das mulheres no futebol, né? E é importante dizer, né, que o Corinthians hoje tem um time feminino mais campeão do que o time masculino, né? O time feminino do Corinthians é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Libertadores das Américas, né? Que são títulos que o masculino há muito tempo não tem, né? Então é muito interessante a gente verificar esses movimentos e revelar o fato de que a eternização das condenações não é uma vertente que se impõe agora, né? O que está em xeque é a falta de explicação adequada para que um técnico da qualidade do Cuca, sem dúvida nenhuma um técnico que tenha suas vitórias, não seja colocado tudo isso, toda essa reputação técnica em segundo plano, em razão de um comportamento que é mal explicado e que é explicado de maneira equivocada, né? Então, assim, o processo, segundo notícias do portal UOL, ele aconteceu e eles foram condenados. O que aconteceu é que o Cuca não foi lá se defender, né? Então, essas coisas precisam ser explicadas, as informações claras precisam estar na mesa para que ele possa ter tranquilidade para seguir a sua vida profissional. E o segundo ponto, né, é exatamente ligado com esse primeiro. A solução para isso, pessoal, é que haja definitivamente uma resolução dessa questão. E veja, o próprio Cuca sabe disso, tanto é que contratou um escritório de advocacia que vai à Suíça identificar essas circunstâncias para colocar isso às claras, né? Na minha opinião, tardiamente, né? Ele pagou para ver, né? Ele comprou um risco muito alto, né? Que acabou trazendo à tona uma circunstância que me parece constrangedora para um sujeito que é devoto de Nossa Senhora da Aparecida, sobretudo no âmbito familiar, né? Ter que conviver com esse debate assombrando a sua credibilidade técnica, assombrando o seu trabalho à frente do Corinthians, né? Demorou muito para resolver isso, me parece, né? O técnico dessa qualidade poderia ter se livrado disso, né? E a contemporaneidade não convive mais com esse cenário de exclusão, né, pessoal? O mundo ESG, nós já falamos isso várias vezes aqui, ele não convive mais com esse cenário de exclusão em que o sujeito pode se fazer com a mulher valendo-se da sua força física o que ele quiser, né? A verdade é essa. Não dá mais para a gente admitir a hipótese em que o homem faça da sua força física uma prevalência de submissão da mulher. Tem que haver respeito mútuo, tem que haver respeito recíproco, sobretudo de uma criança, uma adolescente de 13 anos, que é o que diz respeito ao caso concreto aí do Cuca, né? Então, veja, é importante que a gente considere as questões para que a gente possa, essas questões resolvidas, para que a gente possa encaminhar novas soluções, né? E aí, pessoal, objetivamente, o que o compliance tem a ver com isso, né, pessoal? Aonde que o compliance se encaixa nessa circunstância, né? É lógico que você não vai querer contratar um sujeito que foi condenado por assédio sexual mal explicado, né? Então, a hora que você faz uma contratação, você pode naturalmente acionar o seu mecanismo de compliance, o mecanismo de compliance da sua organização, para entender se a postura daquele profissional ela está adequada às missões, os valores e os objetivos da organização. E, acima de tudo, verificar se essa circunstância ela está de acordo com o devido processo legal. Eu acho que o sujeito que cumpriu a sua pena, que deu satisfação social, ele pode ser reenquadrado na sociedade, ele pode ser reenquadrado em qualquer cargo, porque, afinal de contas, ele cometeu um erro e ele pagou pelo erro. O caso do Cuca é que ele nega o processo, né? Então, ele não traz as circunstâncias claras na mesa para que, principalmente, esse movimento Respeite as Minas, que existe lá no Corinthians, possa formar uma convicção de que esse cara reúne um conjunto de valores que está associado aos valores não só desse movimento, como do clube Corinthians, né? Então, esse é o grande problema que me parece que esse caso traz, e esse é um grande debate que nós precisamos fazer no âmbito das exigências dos nossos mecanismos de integridade e compliance. Compliance não é um mecanismo para afastar as pessoas do convívio laboral, sobretudo se eles tiverem as habilidades técnicas necessárias para o desenvolvimento econômico e o aprimoramento das organizações nas quais a gente, como compliance officer, trabalha, tá certo, pessoal? Isso é bem importante da gente raciocinar. Agora, nós precisamos, por intermédio do nosso sistema de compliance plenamente funcionando e funcionando de maneira eficiente, identificar que os sujeitos que vierem a fazer parte das nossas organizações estão identificados com as nossas missões, com os nossos valores, com os nossos objetivos, e que, na eventualidade desses sujeitos terem cometido qualquer tipo de crime, que eles tenham pago as suas penas com o devido processo legal, seja em qualquer lugar que exista, seja no Brasil, seja na Suíça. Eles devem efetivamente pagar pelos crimes que eles cometeram, e esse processo ser suficiente para que a gente possa formar a convicção de que o desempenho do trabalho é defensável e de que esse sujeito não merece a eternização por aquilo que ele já cumpriu pena. Tá certo? Então, esse é o recado que nós gostaríamos de dar hoje. É importante que você sempre faça uma revisão dos seus programas de compliance, dos seus programas de integridade, no que diz respeito ao comportamento dos sujeitos, não só no ambiente de trabalho, mas fora dele também. A gente tem vários exemplos aí, o caso da Taesa no Rio de Janeiro, por exemplo. Tem vários exemplos aí em que ações fora do trabalho contaminam o trabalho, porque a carga valorativa ela não se separa, né? O sujeito ele não respeita mais ou menos um valor na vida privada ou na vida profissional. A gente não tem no mundo contemporâneo essa cisão do pai amoroso e o chefe rancoroso, né? A gente não tem mais essa cisão, o sujeito é um só e a gente precisa enxergar o sujeito como um só. E a gente também precisa ter um pouco de complacência com aquele que, se pagou pelo erro que ele cometeu, ele pode merecer uma chance na sua organização. E a gente não pode subir a régua para afastar, sobretudo, uma competência técnica que pode ser cara para o desempenho da sua função econômica. Eu queria agradecer muito a participação de você aqui, que está sempre conosco, compartilhando seu episódio. Deixa aí seu comentário, responde a nossa enquete. O que você acha do caso Cuca? Se você fosse compliance officer, você recomendaria a contratação dele ou não, né? Se você estivesse lá no Corinthians como compliance officer, você ia recomendar a contratação do Cuca ou não? Vamos discutir um pouco mais sobre isso. Essas questões são contemporâneas. A gente que labuta na função se depara com isso o tempo todo. Várias consultas, denúncias a respeito dessa matéria. Deixa seu comentário, responde a enquete e compartilha com aquele que você acha que pode refletir conosco sobre essas questões no compliance. Tá bom? Um forte abraço a você e até o próximo episódio. Tchau!